processo fechado, não depende de nós, já depende das câmaras, os processos estão entregues nas câmaras municipais, com o último processo a ser feito foi a auditoria de energética, penso que o termo não será este, mas o que demorou este, estamos em 2020, o que demorou todo este processo é que deparámos que em muitas situações o que estava registado, na conservatória não estava registado nada, o que estava registado era com valores, digamos, de matriz completamente diferentes, foi feito novamente novos levantamentos, não na perspectiva da construção, mas na perspectiva da legalização, e tudo isso levou o seu tempo e tem-nos levado o seu tempo até agora.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Tem conhecimento alguma vez a Caritas foi notificada de alguma irregularidade nos processos de atribuição de apoios?
Sr. Cónigo?
Não percebi em concreto a pergunta.
Se tem conhecimento de alguma irregularidade no processo de atribuição de apoios ou se alguma vez a Caritas foi notificada sobre alguma irregularidade no referido processo de atribuição de apoios?
Naturalmente, a Caritas tem acompanhado todo este processo, começou desde logo em setembro de 2017 e tem, de uma forma ou de outra, tem estado dentro desse processo, ou porque há alguma suspeição, ou porque há algum questionamento. E durante este discurso de tempo, tivemos, de facto, muitos questionamentos. O DIAP continua-nos a acompanhar, tem recebido um conjunto de relatórios até ao momento. Os últimos foi em julho, que nos foi pedido um relatório atualizado do plano de execução. Estamos praticamente a executar toda a verba, e é esse o objetivo, executar toda a verba que nos foi confiada. Mas nesse processo temos de alguma forma sido questionados e temos procurado responder cabalmente às questões que nos são colocadas. Para além disso, a Caritas Portuguesa, porque foi uma entidade que liderou o processo da abertura de uma conta bancária, que deu, de alguma forma, não a totalidade, mas grande percentagem dos valores que consubstanciaram o fundo que a Caritas Coimbra geriu, fez uma auditoria interna e que está concluída e também foi enviada ao DIAP, penso que no passado mês de setembro.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Caritas fez um comunicado no dia 6 de setembro de 2017 e que cito em respostas às suspeitas levantadas pelos presidentes das câmaras de Pedrógão, Figueiró e Castanheira de Pera sobre a forma como várias entidades estavam a gerir os donativos. Questiono se estas autarquias comunicaram previamente algum desconforto.
Sr. Doutor, faz favor.
Provavelmente à Caritas de Coimbra não foi comunicado rigorosamente nada, também não pertence à Caritas de Coimbra esse comunicado, provavelmente à entidade Caritas Portuguesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Tem conhecimento do teu do comunicado.
Efetivamente, em concreto, não tenho conhecimento do teor do comunicado.
Obrigado. Sr. Deputado.
Pedia que explicitasse melhor como é que se verificava no terreno esta articulação entre a Caritas, as autarquias, as comissões técnicas e o Conselho de Gestão do Fundo Revita, a CCDR, doadores e beneficiários, como é que no fundo era articulado no terreno, no fundo, a comunicação entre estas entidades, até para não haver duplicação e replicação de apoios.
Sr. Dr. Luís Miguel, faz favor.
É sempre difícil condensar vários factores e vários indicadores num processo complexo. Um dos indicadores que posso dizer é que, por razões de nós termos estado desde a primeira hora no terreno e de forma intensa, através de efetivamente muitas pessoas, sejam profissionais, sejam voluntários, permitiu-nos acompanhar diariamente, e eu posso dizer até na primeira pessoa, acompanhei diariamente muito deste discurso de diligências, nomeadamente junto das câmaras, junto dos técnicos das câmaras, junto dos técnicos que estavam no terreno, o que nos permitiu, desde a primeira hora, estar muito próximo de todos os processos. O que levava a que essa comunicação também foi sempre muito mais fácil connosco, porque estávamos, recebíamos, triávamos, avaliávamos, muitas vezes tive a oportunidade, porque assim o fiz, todos estes casos que de alguma forma apoiámos foram acompanhados pessoalmente, até neste caso por mim e por uma equipa, e que nos permitia, na avaliação que íamos fazendo, nas visitas, no estar no terreno, permitia-nos fazer essa avaliação. Essa avaliação nunca se encerrava em nós, até porque nós não tínhamos a competência para definir A ou B se era apoiado ou não, mas permitia-nos de alguma forma triar, e muitas vezes levámos a notícia de que este apoio ou esta situação não é merecedora de ser apoiada, e muitas vezes caía, e caiu efetivamente, mesmo durante o discurso destas avaliações. Para recordar aquilo que já aqui foi dito, nós tínhamos no nosso compromisso duas situações. Se chegámos a assinar com as pessoas, porque as pessoas assinavam e davam-nos a delegação de poderes para agir em nome delas para a reconstrução das suas casas, esses compromissos foram assinados, e após disso, também com essa articulação, e eu penso que assim consigo responder à sua pergunta, a articulação nomeadamente com a CCDR, porque com a CCDR as pessoas faziam um inquérito, assinavam por sua honra a prestação da verdade sobre aquilo que dizia respeito ao seu caso, e a nós não tínhamos sido, lembrar um exemplo, tínhamos sido omitido que havia um seguro atribuído sobre aquela habitação, mas no cruzamento com os dados da CCDR viemos a descobrir que o senhor tinha dito que tinha um seguro sobre aquela habitação e que até já tinha recebido, o que nos levou a chegar à pessoa que estava em causa e dizer-lhes: o nosso compromisso termina aqui. O senhor tem o seguro, não nos omitiu, porque não tínhamos elementos para confirmar os dados que nos eram dados, mas depois esse cruzamento, e esse cruzamento existiu muitas vezes para confirmar este caso e para confirmar que, de facto, os casos sociais que tínhamos, e tivemos, de alguma forma, não digo a sorte, mas tivemos a possibilidade de efetivamente intervir em casos sociais. E esse é um exemplo dessa articulação. Muitas horas passadas na CCDR a triar todos os processos, mas os nossos processos, como tiveram sempre um acompanhamento muito próximo desde o início, foi também muito mais fácil, mesmo para a própria CCDR, porque tinham a garantia que nós tínhamos passado, tínhamos intervido junto das pessoas e sabiam que de alguma forma havia, dentro daquilo que é possível, alguma segurança sobre aquilo que estava a ser tratado.
Muito obrigado. Senhor Deputado, faz favor.
Na página 56 do relatório da Auditoria do Tribunal de Contas, encontra-se que, eu vou citar, a execução dos protocolos é acompanhada por um representante de cada um dos otorgantes, devendo ser remetidos ao representante do Instituto de Segurança Social com a possibilidade trimestral relatórios sobre os apoios concisos e a respectiva execução, acompanhados de registros fotográficos das intervenções, das habitações afetadas, relatórios finais sobre os apoios concisos que deveriam ser disponibilizados no portal do Fundo de Revita. Havia esse controle e fiscalização por parte do Instituto de Segurança Social?
Para responder.
Havia esse compromisso e houve esse compromisso. Acontece, e talvez, se voltasse atrás, algo que alteraria. Nós, na altura em que assumimos o compromisso com a Segurança Social no âmbito do Revita, nós já fazíamos relatórios semanais da nossa atividade, desde a primeira semana até então. E o que ficou acordado é que esses relatórios seriam suficientes para, de alguma forma, dar nota de toda a evolução do processo. E, efetivamente, foi isso que veio a acontecer. O Fundo Revita aceitou que essa exposição, essa evolução transmitida de forma semanal, pública, para os meios de comunicação social e disponíveis, ainda hoje disponíveis, aliás, enviados para esta comissão, que eram suficientes, e que essa duplicação da nossa parte, que também não nos custava de forma alguma, mas que eram suficientes para cumprir esse requisito do reporte trimestral. Ou seja, entendemos que isto seria mais elevado porque até permitia uma evolução semanal de todo o processo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Leitão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, tendo eles sido produzidos com uma periodicidade trimestral, tendo sido enviados e tudo que, das suas palavras, que foram remetidos para o Fundo de Revita para serem, conforme estava protocolado, publicados no site do Fundo de Revita. Por que razão é que os mesmos não foram publicados? Alguma vez questionou o porquê?
Para responder, Sr. Cónigo.
Não posso responder essa questão porque não nos dizia respeito. Nós divulgámos os nossos relatórios na nossa página, aliás, estão disponíveis, divulgámos por todos os meios de comunicação, aliás, isso ajudou em tempos a alguns meios de comunicação a fazer um ponto de situação da evolução do processo, enviámos para todas as entidades públicas e privadas que foram financiadoras do nosso fundo, procurámos dessa forma que todos os doadores fossem acompanhando a evolução dos processos de forma o mais concreta e pormenorizada possível. Não lhe consigo responder, como compreende, porque é que não foram divulgados no âmbito do... Mas sei que serviram muitas vezes para os relatórios, porque li os relatórios do Revita e as nossas referências estavam presentes, ou seja, eram conhecidas, porque nunca veio, em momento algum, uma linha que dissesse respeito à intervenção da Caritas Diocesana de Coimbra, em branco, por não haver conhecimento dos dados presentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas concorda que a publicitação desse relatório no site do Revita, conforme estava protocolado, era um potenciador de uma percepção de transparência e não o inverso de suspeição pública?
Para responder, por favor.
Não posso acrescentar mais do que o que já disse, ou seja... Julgo que esses relatórios, sendo públicos e sendo do conhecimento geral, se me permitem fazer uma avaliação, penso que não foi por falta de relatórios que não houve transparência, pelo menos da nossa parte, da nossa intervenção. Porque se outra coisa não servissem, serviam para perceber a evolução, e a evolução quase ao cêntimo, em que os nossos relatórios diziam a hora em que as coisas eram contabilizadas, sejam os valores recebidos, sejam os valores aplicados, não consigo avaliar se isso contribuiu ou não para a transparência da nossa parte, ou pelo menos a intenção, se calhar até abusiva, chegámos a pensar demasiado abusiva da nossa parte, de fazê-los semanalmente. Mas como a atividade foi de tal forma intensa, e como isso foi um compromisso para com os doadores e para com a sociedade civil que nos tocava, foi isso que assumimos até ao fim.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Leitão.
O relatório da Auditoria do Tribunal de Contas aponta um conjunto de contradições na sua página 56, e eu até vou ler aqui algumas. Nos relatórios de execução dos fundos da União Portuguesa de Misericórdias e da Caritas Diocesanas Portuguesas, mencionam-se pedidos de financiamento feitos pelos municípios, listas recebidas da CCDR com pedidos de financiamento, reuniões com a CCDR nas quais são abordadas acordadas habitações a financiar por estes doadores e decisões da Comissão Técnica fazendo distribuição pelas entidades. No âmbito da auditoria, as autarquias e a CCDR reportaram mecanismos diferentes pelos quais as entidades interessadas em apoiar as construções obtiveram dos municípios informação sobre as habitações que careceriam de intervenção. Nas atas da Comissão Técnica, 25 de julho de 2017 e de 27 de julho, seguinte aprova-se a distribuição da maioria das casas internacionais em todos os conselhos afetados pelas várias entidades, e não no Fundo de Revita, referenciando-se que esta distribuição tinha sido efetuada por cada um dos municípios. O município de Figueirão dos Vinhos refere que as obras de menor valor foram integradas no Fundo de Revita, enquanto que as que obrigavam um processo mais complexo foram acordadas com as entidades protocoladas. Ao invés, o Fundo de Revita, no seu sétimo relatório de discussão trimestral, menciona a distribuição efetuada de realçar que o Fundo de Revita ficou responsável, sobretudo, por habitações com perfil de intervenção mais exigente. Isso também foi confirmado nesta comissão pelo Dr. Rui Filhais. Os municípios de Pedrógão Grande e de Castanheira da Feira referiram, nas reuniões ocorridas, que o Fundo de Revita ficou com as casas não selecionadas ou distribuídas pelas outras entidades. Pergunto-lhe, afinal, como é que se processou esta distribuição, esta seleção? Quem é que encarregou o quê? Porque, no fundo, há um conjunto de contradições.